Welcome.
Get it going.
All right, let's do this.
Prepare yourselves. I won't miss my chance. We won't hold back. For my friends, preparing to engage.
You're going down.
All right, let's do this.
This is it.
Você está ouvindo Persona Diário, uma produção do Galinha Viajante. Eu sou o Leon Cleveland e estou aqui com Samuel R.R. Auras. E hoje é dia 8 de abril.
Estamos sendo observados.
Mas nossa, para que o nariz tão grande, moço?
Que tucano!
Rapaz.
Que isso, vamos chegar lá, calma.
Rapaz,
calma.
Aula de redação, acordou! Ei, alegria, ei, escola!
Aula de redação, vamos lá.
Finalmente.
Que alegria acordar e ter aula de redação.
Ah, pra mim era.
Eu nunca fui bom em redação, velho.
Pra mim era. Eu adorava.
Que desgraça.
Eu adorava.
Cara, meu vestibular pior foi redação. Parabéns pra mim. Eu tirei tipo 9.8 em inglês. Redação 5. Show. Uma vez no ensino médio, irmão, o professor fez uma coisa na aula que eu fiquei muito feliz no começo e depois muito triste. Que foi o seguinte. Era uma redação lá aleatória, enfim, né? Sobre os livros do vestibular daquele ano, terceirão.
Sim.
Professor Miguel, abraço aí se nos ouve aí. Acho que não, mas enfim. E eu fiz uma ideia genial. A ideia é foda, esse negócio é legal. A ideia pode ser muito boa, mas a execução é que importa, né?
Isso aí.
A ideia foi, porra, vou comparar os livros do vestibular aqui, ó, cada título do vestibular, com programas da Globo. Então, de repente, um livro que é mais ali engraçado, eu falo com a Zorro Total e faço uma comparação ali no, na redação e tal. Aí escrevi, do meu jeito, ou seja, ruim. Aula seguinte, a pessoa fala assim... Eu vou pôr aqui no quadro aqui, ó, vou pôr aqui no... Aqui na projeção aqui. Algumas redações da última aula como exemplos pra gente discutir aqui na aula. Aí eu pensei, pô, legal, acho da hora. Aí apareceu a minha redação no quadro. Aí eu, porra.
Ótimo. Porra. Aí ele matou a sua redação de porrada.
Daí ele assim, então, pessoal, olha só, a ideia é legal, esse aqui. Mas... Aí ele foi falando e eu fui assim diminuindo na cadeira, sabe?
Tadinho do Samu.
E eu sou gigante, né?
Nossa,
e eu fui, cara, abaixando assim, todo mundo me vendo abaixando e viu que era eu, lógico. E o professor, não, porque isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá uma merda, olha que cocô isso aqui, isso tá errado, 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 errado. Mas foi uma boa ideia, no final ele assim. E eu falei, pô, show.
Que bom.
Beleza.
Que, né, bom, cara. Poxa.
Então a persona, como não ficar feliz com começar a persona aí com redação? Na alegria.
Nossa, alegria demais, é sempre bom. Aula de redação, a senhorita Toriumi está nos dando um pouco de aula de redação japonesa, falando algumas coisas ali sobre...
Dois autores.
Metáforas que esses autores usavam para falar sobre as estações do ano, né?
Isso.
E fala de bandeiras de carpa e não sei o que lá. Mas um grande ponto aqui é que nos é introduzido finalmente o sistema que vai ser muito comum durante o jogo, que é escolher a resposta certa, basta prestar atenção no que o professor está falando, tá?
Isso.
E você, dando a resposta certa, você ganha pontos de atributos sociais, que são três aqui nesse jogo. Nós temos a inteligência, né, o intelecto diretamente, nós temos o carisma e coragem.
Isso aí.
Esses três atributos, dependendo, algumas ações vão precisar que você tenha um nível e algumas ações vão te recompensar com pontos pra que suba o nível disso, né?
É, tipo, por exemplo, tu tendo um carisma alto, tu pode acessar uma parte especial de um restaurante que deixa tu comer e ficar com mais coragem e assim vai.
Isso,
então um alimenta o outro.
Isso, né? Exatamente. Fora que você vai precisar dessas coisas para desbloquear outras coisas também dentro do jogo, né? Então
isso
era. E aqui a resposta basta que você preste atenção. A gente vai falar a resposta aqui, Samuca.
Não, né? Deixa o ouvinte
ficar
atento.
Presta atenção na aula da senhora Toriumi, da senhorita Toriumi, seus vacilões.
Isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas aí a aula é basicamente isso hoje, né? Não tem muita coisa na aula.
Não, não teve nada. A única coisa bacana é que ela fala, entretanto, que é muito difícil delimitar qual estação que é, dependendo ali de quando foi escrito e o que foi falado. Porque a maioria desses poetas e autores, eles usam um calendário lunar, Samuca.
Olha que coincidência, não é mesmo?
Não usa o nosso calendário solar, né? Que o nosso calendário, ele é solar, o gregoriano.
Você, enfim, ouvinte aí que não jogou o joguinho de repente ainda, né?
Uhum.
E viu que na temporada aqui, ó, no cantinho ali, uma fase da lua.
Exatamente.
Não é enfeite.
Não
é enfeite. O jogo vai ter mecânica sobre isso. muito em breve.
Tem uma razão para to be, tem uma razão tem. Para ser. Tem. E aí, mais uma vez, a gente simplesmente mete o pé e vamos de volta para o dormitório. Dormitório.
Isso, aí dormitório. Tava no sofá maluco lá que eu... Assim.
Sou eu, é o calveludo, Samuka.
É o
Sou eu.
Shuji Kutsuki. É tu no corpo e é eu nas piadas.
É isso aí. Sim, é a nossa irmão, representação aqui. O cara consegue, o cara entrega,
ele,
viu?
Ele é o tiozão do pavê no RPG japonês. É isso.
É,
que
exatamente.
Maravilhoso, cara. Esse filho da puta é muito bom.
Sim.
E como é que ficou as piadinhas dele em português, cara? Tão boas? Eu joguei em inglês
aqui. Tão boas. Teve um esforço pra traduzir a piada em português, cara. Dá pra ver que algumas piadas ali, os caras tiveram que mudar o diálogo inteiro pra piada poder fazer sentido depois, sabe? Mas sem mudar o sentido do diálogo, mudar o conteúdo somente, sabe? E aí é muito bacana que o Shuji, ele faz umas perguntas pra gente. Ele até brinca que o nome dele é difícil pra caramba de falar.
Isso.
Ikutsuki, isso aí. Ikutsuki, ele fala algumas coisas e libera umas perguntas pra gente. A Takeba fica muito desconfortável no momento que a gente pergunta de... Tá, eu tava vindo pra cá, mas fica uns negócios meio esquisitos. Que porra é essa?
Tu perguntou isso pra ele? Tu perguntou? Uh-huh. Não, eu perguntei. Eu fui educado com a Takeba.
Não, eu perguntei. Ao que ele falou assim... você devia estar cansado. Tá de boa.
Eu falei, isso.
Ok,
tá. Não, é assim, eu encarnei o Makoto nessa hora. Eu pensei assim... Até aqui ele achou que era normal, então não vou me perguntar, foda-se. Entendeu? Eu encarnei o Makoto, eu fui nessa.
Eu acabei perguntando, ele falou assim, não sei o que, aí tem um balãozinho, né, que fala assim, algo de errado não está certo.
Isso. Devia ser assim, em português, inclusive, esse texto aí, devia ser assim. Devia ser isso. Mas tu vê que o Ikutsuki é meio esquisito ali, tu fica desconfiado dele.
É.
E na cena seguinte, aparece uma sala de monitoramento.
É, o Tadeu Schmidt aparece ali também.
Tadeu Schmidt ali.
Isso, tocando. Caralho, Paulo Thiago Ricardo. Leifert
junto, isso.
Se pudesse escolher.
Pois é. Aí tá a Mitsuru, a Yukari e o Ikutsuki te observando, vendo tu dormir, por uma câmera escondida.
Eu, caralho, irmão. Que delícia. Como assim? Eu fico muito feliz. Fico tão feliz quando isso acontece, poxa
tão
vida.
Tão bom, tão legal, né, saber que tu não tem privacidade, muito legal, muito divertido.
É, o jogo, então, finalmente ele te dá o prompt aí também, de mais uma daqueles momentos onde fica tudo verde, como aconteceu no começo isso. Do jogo, sobre um ponto de vista de uma outra pessoa, né, de um aluno de Gekkougan também, porque ele tá com uniforme e tudo mais, tal qual a gente, ele percebe que há caixões, ele fala que... Mas ele, como uma pessoa, aparentemente... ligada no planeta em que ele vive.
Isso.
Ele pergunta, que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? O jogo já mostra ali o nome Dark Hour pra você. Já, mais isso uma vez, aí, a lua quase cheia, brilhando. Nós percebemos o rapaz ali, parece que liquefazendo, não sei.
Que derretendo em petróleo.
Pois é, e o Ikutsuki, ele passa a nos explicar, de fato agora, nos explicar, digo, nós jogadores, né? O que é a Dark Hour.
Isso é legal, engraçado, porque, tipo, não faz o menor sentido ele falar isso naquela hora, né? No ambiente militar.
Não, todo mundo ali já sabe o que é Dark Hour.
Cara, aí do nada ele fala assim, não, porque a hora sombria é uma hora a mais no nosso relógio. Alguns chamam de hora oculta.
Isso no meio assim, tá, dos roteiristas, beleza. É o Como Você Sabe, Bob, que significa, que chama... Como você sabe, Bob? Que é pra você introduzir algo, uhum. Né? Pra pessoa que dentro do cânone as pessoas já sabem, mas quem
isso
não
aí.
Quem não tá, né? O ouvinte, enfim, aí no caso o jogador, né?
Mas assim, tinha que fazer isso aí, né? Tinha que fazer
ele
isso aí.
Ele explica rapidamente o que é a hora sombria, que é basicamente uma 25ª hora entre a meia-noite e uma hora da manhã.
Isso.
E que poucas pessoas têm essa habilidade de viver esse momento. E que quando as pessoas não vivem esse momento, elas viram um caixão, que é esses montes de caixão que a gente viu pela rua, né, na nossa chegada no dia 6 de abril. E ele fala que pelo fato da gente não estar transformado em caixão enquanto dorme, quer dizer que a gente tá vivendo a Dark Hour de alguma forma, mas isso. Que porque eles, e quando ele usa um eles ali, entre aspas, como que ele quem quer dizer que algos, no plural,
uns treda
as pessoas que vivem a Dark Hour, a gente tem um potencial. Mas é muito cedo pra gente determinar, ele fala isso.
A Mitsuki pergunta assim, tipo, ele tem um potencial, será? E daí eles ficam, será? Será que não? Será que sim? Logo depois, a gente aparece num sonho, aparentemente, que é na Velvet Room.
Ah, você imagina eu jogando isso no Play 2, vendo essa sala de novo. Eu fiquei tão feliz, cara. 10 anos depois, quase, mano. Pô.
Com essa musiquinha que porra, marcou pra caralho a nossa vida.
Sim, como que não vai marcar? Sim, sim.
E aí já começa uma coisa interessante, que é a Velvet Room é uma coisa que rola nos Personas, na franquia aí do até os 5 hoje em dia.
Isso.
E aqui ela é um elevador.
É, um elevador com um relojão.
Com um relojão gigante atrás. Relojão, aquele elevador, tipo aqueles bem antigão, com aquelas grades.
Você reparou o encosto da cadeira?
Não, o que que tem a cadeira com encosto? Fala pra mim aí.
Parece uma lira.
Ok, parece uma lira. Amanhã a gente comenta sobre isso então.
Parece uma lira. O encosto da cadeira me chamou muita atenção.
É verdade, agora que tu falou, eu tô lembrando aqui. Eu vi isso no dia 9 e percebi.
Cara.
É.
E assim, é dito que essa sala, ela toma forma que reflete algo de quem tá ali dentro, né?
Aham.
E que, por causa de uma habilidade única e do contrato que a gente assinou, meio forçadamente quase.
Porra!
A gente é bem-vindo à sala, né?
É da hora que o Igor e a Elizabeth, eles falam que eles são moradores dali, daquela
são
sala.
São habitantes da sala, exatamente.
Habitantes, não são, tipo, donos, sei lá. Uhum. E a gente é um convidado.
É,
então a sala não é nossa, não é do Igor, não é da Elizabeth. A sala é a sala.
É, ele é como se fosse realmente um mordomo, é por isso que ele se veste como tal, né?
Isso,
pra quem não jogou Persona 1 e 2, o diálogo é o mesmo, porque o mestre da sala é o Philemon, que é a borboleta que nós vemos no começo do jogo.
Aham.
Pra quem já jogou Persona 1 e 2, já, tipo, na memória, mata. Porque eu não lembro aqui se mais pra frente vai mencionar. Mas enfim, o Philemon, ele é o mestre da sala de veludo e da questão, das questões de Persona e tudo mais. Então, ele é quem é o dono da sala, de fato. E o Igor é um simples servo.
Isso.
Simples com muitas aspas, né?
Porra.
Com muitíssimas aspas.
E o nariz fudido gigantesco.
É, mas ele é aquele servo que talvez o dono da propriedade tem muita confiança, afinal de contas, ele tem uma chave, ele nos dá essa chave falando que assim, ó, sim, você tá num sonho, inclusive tem essa opção ali pra você falar, eu usei essa, né?
Eu também.
Fala, tipo, você tá num sonho e tal, mas das próximas vezes você precisará, ele ainda fala no futuro, assim, você precisará entrar aqui com essa chave, você é bem-vindo pra entrar nessa sala. Quantas vezes você quiser, contanto que você siga o seu contrato de viver os seus dias sem olhar pra trás e tomar responsabilidade por tudo que você faz.
Sem pressão.
Tranquilo, tá?
Tranquilo, sem pressão.
Pega
sem
pressão. Leve ali, pega leve ali. Além do Igor, a gente vê a Elizabeth, né? Que tá com um livraço segurando ali. A gente mais ainda, talvez a gente não saiba ainda, mas ela se introduz como uma moradora ali também. E nós terminamos o dia 8 de abril, Samuca, pegando no sono de novo, depois desse sonho.
É isso, acabou por aqui, mas amanhã coisas rolarão, amanhã é um dia tenso.
Amanhã é dia de lua cheia. Au!
Repete o uivo.
Au!
Caralho.
Nos vemos amanhã, ouvintaiada maravilhosa, forte abraço.
Até amanhã, valeu.
All right, it's over.
Você ouviu Persona Diário, uma produção Galinha Viajante. Siga @galinhaviajante nas redes sociais e apoie o projeto em catarse.me/galinhaviajante.